a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, quarta-feira, 12 de junho. Aqui em Washington, hoje, 24 graus centígrados. Vamos estar no ar durante uma hora e meia. Na primeira meia hora está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Violentas manifestações em Hong Kong. Na Rússia, a polícia prende centenas de manifestantes. Como sempre, a primeira meia hora do nosso programa é dedicada a Angola. Drama no julgamento do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, com muitas lágrimas em tribunal.
Vamos atualizar em quem? A quem? A quê? Agora, se hoje eles vêm fazer encenação de chorar porque não tem dinheiro, então vamos acreditar em que falava.
Noutro julgamento, o jornalista comparece perante juiz, acusadores não aparecem e isso levanta uma questão.
Se as pessoas lesadas tacitamente desistiram do procedimento, o Ministério Público não tem legitimidade para crimes particulares.
Vamos falar de uma manifestação no UIS e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores de todas as reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Em Hong Kong registaram-se hoje confrontos entre a polícia e manifestantes que resultaram em pelo menos 72 feridos. Milhares de manifestantes concentraram-se em frente à sede do governo para protestar contra um projeto de lei de extradição, ao abrigo do qual Hong Kong poderá extraditar para a China pessoas acusadas de crimes. A polícia usou gás lacrimogéneo, balas de borracha e bastiões para tentar dispersar os manifestantes que forçaram o adiamento da sessão da legislatura que ia discutir a nova lei. O projeto de lei alarmou diversos setores da vida económica e social de Hong Kong, com organizações empresariais, jurídicas e políticas a se oporem ao plano.
A polícia russa prendeu o líder da oposição, Alexei Navalny, e mais de 400 outras pessoas numa manifestação em Moscovo, pedindo a punição de polícias que alegadamente tentaram incriminar falsamente um conhecido jornalista. Alguns jornalistas estrangeiros também foram detidos. A organização OVD, que monitoriza prisões na Rússia, disse que um total de 420 pessoas foram presas. As manifestações ocorreram depois da polícia ter subitamente abandonado acusações contra o jornalista Ivan Golunov, que a polícia disse estar envolvido no tráfico de drogas, afirmando terem sido encontrado drogas em sua casa. As autoridades abandonaram as acusações, afirmando não haver provas contra Golunov.
Uma criança morreu vítima de diabo no Uganda, no primeiro caso transfronteiriço do vírus, desde que um surto da doença começou há um ano na República Democrática do Congo. O escritório da Organização Mundial da Saúde no Uganda confirmou a morte, citando a ministra da Saúde, Jane Ruth Aseng, que confirmou mais dois casos da doença no país. A mesma fonte revelou que a criança foi levada para o hospital de Kangando, no oeste de Uganda, depois dela e vários membros da família terem regressado da República Democrática do Congo na semana passada, segunda-feira, aliás. Frente a esses casos, o Comitê de Emergência da OMS convocou para sexta-feira uma reunião de emergência.
No Sudão, o enviado do primeiro-ministro etíope Mahmoud Dirir, que está a mediar as negociações entre o Conselho Militar e a Aliança da Oposição, anunciou que as partes concordaram em retomar as conversações sobre a formação de um Conselho de Transição, sem adiantar datas. Como passos para a construção de confiança entre as partes, ele acrescentou que a oposição prometeu suspender a campanha de desobediência civil e greves, enquanto os militares aceitaram libertar presos políticos. Os passos parecem mostrar um abrandamento das posições após as conversações entre os dois lados terem sido suspensas após a violenta dispersão de um protesto a 3 de junho. Ontem, os membros do Conselho de Segurança da ONU apelaram ao fim imediato da violência contra civis e salientaram a importância do respeito pelos direitos humanos.
No Mali, as autoridades reduziram o número de vítimas de um massacre no centro do país que tinha levantado receio de retaliação. O governo indicou agora que 35 pessoas foram mortas em vez de 95 pessoas. Os números iniciais foram provenientes das autoridades locais que dizem que dezenas de pessoas continuam desaparecidas na aldeia de Sobamda.
E o primo... Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Luanda, prossegue o julgamento do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, acusado com outros de corrupção. Ontem houve drama emocional na sala de audiências. Lágrimas por parte do acusado, Venâncio Rodrigues.
Nesta terça-feira, Augusto Tomás chorou em tribunal, alegando estar a enfrentar dificuldades no sustento da sua família porque não recebe salários, tanto do organismo governamental de que era titular, como na sua condição de deputado à Assembleia Nacional. Acusado pelo Ministério Público no crime de peculato durante o tempo que dirigiu o Conselho Nacional de Carregadores, adstrito ao Ministério dos Transportes, Augusto Tomás declarou numa das últimas audiências que não precisava de se apropriar do dinheiro público porque era dono de mais de 40 imóveis adquiridos através de um empréstimo bancário na ordem de 60 milhões de dólares americanos. O ex-ministro disse ter organizado a sua vida económica em 1992, antes de assumir funções governativas. Mas agora, o ex-ministro diz não ter sequer como pagar as propinas dos colégios onde estudam seus filhos. O analista João Lucombo Zatuzola considera que as declarações do antigo governante deixam a sociedade angolana sem saber em que acreditar, porque publicamente não se conhece qualquer declaração dos seus bens apresentados antes de assumir cargos públicos.
Se nós, como simples cidadão, vamos acreditar em quem? A quem? A quê? A essas palavras? Não estou a fazer troça, nem ironia, nem gozo deles, não. Ele lei. Agora, se hoje eles vêm fazer encenação de chorar porque não tem dinheiro, então vamos acreditar em que palavra? Primeira, onde ele fez, sem apresentar a declaração que eu estou a exigir, que eu já tinha dito, ou a essa encenação de lagrimar como fosse crocodilo para ter sangue. E os advogados exigir que ele seja julgado em liberdade. Quer dizer, apenas estou a fazer interrogações para dizer que entre essas duas declarações que ele produz e a minha exigência como observador, cidadão, de não ter apresentado declaração de bem, põe-lhe em contradição e condena-se a si próprio com as suas palavras.
Por sua vez, o jornalista Lídio Manuel entende que tudo não passa de uma encenação visando influenciar o tribunal sobre eventuais responsabilidades criminais a que possa vir a estar sujeito.
Se o ministro tanto lamenta que neste momento está a viver esta situação, o que dizer, portanto, dos milhões de angolanos que vivem na penúria? Portanto, há muitas as pessoas, não é? Muitos angolanos que nem sequer conseguem meter os filhos a estudar. Portanto, eu acho que não faz nenhum sentido quando ele diz que já é detentor de bens, é natural que ele os investiu e que naturalmente estes poderiam estar a dar rendimentos sem necessariamente tanto ter que depender das contas que estão congeladas. Eu acho que não colhe esse argumento, não. Sim, os advogados nessa altura também eles jogam, inclusive eles já vieram à praça pública dizer que tanto há fugas, tanto de peças no processo, encenação, no sentido de criar um sentimento, portanto, de comiseração da parte da opinião pública, junto do que ele estará a ser alvo, portanto, de alguma injustiça.
Detido a 20 de junho de 2018, Augusto Tomás viu esta terça-feira negado um pedido de alteração da medida de coação solicitado pela sua advogada por uma alegada tendência de violação de direitos fundamentais. O ex-governante e mais quatro coarguidos estão indiciados nos crimes de peculato, violação de normas de execução de orçamento e abuso de poder de forma continuada. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Iniciou-se ontem em Luanda o julgamento do jornalista Mariano Brás, acusado de ter publicado uma notícia injuriosa, difamatória e caluniosa contra a imagem e o bom nome do cidadão libanês Kassem Mahmoud e um funcionário seu, José Francisco António Eduardo dos Santos. Só que os acusadores não compareceram ao tribunal, mas a Procuradoria insistiu em continuar com o caso. E isso foi posto em causa pelo advogado do jornalista, conforme nos diz o Coque Mukuta.
O advogado de Mariano Braz, Vicente Pongolola, disse haver falta de legitimidade do Ministério Público, uma vez que a outra parte já desistiu. Aqui o arguído foi acusado pelo crime de abuso de liberdade e que a matéria em causa, a entidade reguladora da comunicação social angolana, a ERCA, não considerou como sendo abuso de liberdade de imprensa.
E a questão que nós estamos a colocar naquele processo enquanto advogado é se as pessoas lesadas tacitamente desistiram do procedimento, qual seria o interesse do Ministério Público em, de facto, avançar com o processo para o crime de abuso de liberdade de imprensa? Logo, se o crime de injúria calúnia de difamação é um crime particular, isto pressupõe ser também que é o crime que deu origem à qualificação que o Ministério Público faz, logo não faz muito sentido que o crime prevaleça. O Ministério Público não tem legitimidade para crimes particulares.
Entretanto, segundo o jornalista Mariano Braz, será convocado para o dia 16 de julho para ser ouvido um especialista do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Então, fazer algum esclarecimento, né, para retirar algumas dúvidas que eles têm. Mas, a princípio, vão convocar o sindicato para indicar alguém para então fazer algum esclarecimento, né, em termos da matéria jornalista.
Coquimucuta, Luanda.
E agora vamos para o IGE, onde jovens da Associação África Quintuadi planeiam manifestar-se no próximo sábado para protestar contra a situação económica e social do país e ainda contra o que dizem ser a falta de cumprimento de promessas feitas pelo presidente João Lourenço. Muniz Francisco.
Um dos organizadores, libertador de mentes aprisionadas, como é chamado, disse que já trabalham na mobilização de jovens, ativistas sociais, políticos e apelou à adesão de todos aqueles que se sintam lesados pela governação de João Lourenço.
Bem, primeiro é apelarmos ao governo e exigirmos que ela cumpra com as suas promessas que ele deu na campanha eleitoral. Ele prometeu empregos, prometeu muita boa coisa, prometeu combater a corrupção, o nepotismo, mas até hoje resiste-se um grau elevado de corrupção, nepotismo e a impunidade. Ele diz que iria combater a corrupção, mas hoje prende, ou supostamente ele simula. Prende pessoas, depois no fim não responsabiliza. Então achamos nós que o governo mentiu, o presidente João Lourenço mentiu, ele criou falsas expectativas ao povo angolano. Então vamos exigir que ela faça sentir exatamente aquilo que ele disse na campanha eleitoral. Então vamos exigir também município de reabilitação do município de Buengas, Ambuela, Milunga e Ubembe. Há muita gente, não sei quantas pessoas vão participar da marcha, só sei que vão participar mesmo. Peço a todos os cidadãos residentes cá na província do Uíge, não só, que venham participar, manifestar-se não é crime, que venham exigir os seus direitos, venham exigir transparência nos concursos públicos, venham exigir atendimento, bom atendimento aos cidadãos, venham exigir postos de policiamento na periferia, venham exigir água, energia e tudo de bom. Venham exigir bons hospitais, medicamentos nos hospitais, boa educação, enfim. E ainda mais para avisar a camada universitária que o próximo ano vão ter que pagar propina.
Libertador de Mentes disse que a manifestação terá como concentração na antiga Bangola do Norte. O responsável pela manifestação acrescentou que já foi entregue às autoridades o documento que autoriza a manifestação. Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Organizações da sociedade civil angolana manifestaram-se solidárias com a organização não-governamental Friends of Angola, Amigos de Angola, organização sediada nos Estados Unidos, que exigiu do Banco Mundial mais informações sobre a forma como têm sido geridos os fundos que têm estado a prestar ao governo angolano para apoiar projetos de segurança social e água. Numa nota publicada em Washington na segunda-feira, o diretor executivo da Friends of Angola, Florindo Chivukute, fez saber que a sua organização solicitou também mais informações sobre as entidades que têm beneficiado dos apoios do Banco Mundial, incluindo o governo angolano, mas que até agora não recebeu qualquer resposta. O Venâncio Rodrigues foi buscar a reação de organizações angolanas.
Para o diretor da SOS Habitat, André Augusto, a preocupação da Frente de Angola, a organização criada em 2014 e sediada em Washington, é vinculativa a todos os angolanos amantes da transparência e da gestão responsável dos fundos públicos.
Há toda a necessidade da sociedade angolana tanto serem informados todos os passos e todos os contactos que o chefe de Estado angolano ou o executivo angolano vai tendo com certas entidades. Principalmente, dos acordos tanto tidos com o Banco Mundial, interessa de facto os angolanos terem o conhecimento de quais os novos compromissos que o Poder Executivo está agora a assumir com o Banco Mundial. Porque depois, o que poderá acontecer? Na aplicação das medidas de acordo aquilo que é a apreciação do Banco Mundial, que vai fazer ao governo angolano nos variados vertentes, dar-se ao caso de que algumas medidas poderão chocar com o interesse dos cidadãos e aquilo vai parecer como se fosse uma surpresa, enquanto que o governo angolano já tem acordos, portanto, rubricados com o Banco Mundial. Portanto, eu acho que faz todo sentido, portanto, estarmos preocupados e a sociedade civil angolana preocupar-se em ter alguma informação sobre os acordos entre o governo angolano e o Banco Mundial.
Por seu turno, o responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, a advertência da ONG é indicativa de que o governo angolano está a ser monitorado não só pelas instituições nacionais, mas também por todas as organizações cívicas que têm as mais diversas ligações com Angola e com os angolanos.
É interessante que o próprio Estado angolano, o executivo angolano, comece a compreender que está a ser fiscalizado, não só pelas instituições criadas aqui internamente, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, a Procuradoria de Justiça, mas penso que toda a Procuradoria-Geral da Justiça, mas penso que a própria sociedade civil também está em caso de ver as coisas andarem em condições. E fico feliz quando o próprio Presidente da República reconhece de facto que há toda a necessidade de se cumprir com aquilo que são o estabelecido, as normas, quer de transparência, quer de processo de acompanhamento e execução de todos os programas que são feitos aqui em Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Atualmente, nesta primeira meia hora da hora e meia de emissão, estamos em onda média, em onda curta, estamos também com a rádio, com rádios FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá, a Sitchanouca em Gabu e também com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o Dr. Nelson Domingos. Ele é professor de Ciências Políticas. Em discussão, vamos ter o Congresso do MPLA, que arranca precisamente na sexta-feira. Os diferendos entre João Lourenço e a família dos Santos vão também estar em foco no Angola Fala Só de sexta-feira com Nelson Domingos, professor de Ciência Política. Agora, para a Willa, onde a situação sanitária é descrita como sendo preocupante, Teodoro Albano diz que isso se deve aos indicadores de várias doenças na província. Teodoro.
Até o momento, o surto de meningite, que afeta a província, já fez 21 óbitos. A malária, doença endémica, 30 óbitos desde maio último, só no município de Quilengues, numa província com 14 municípios. E a SADNA registrou, desde 2018 para cá, 57 mil casos, com 37 mil dos quais só na circunscrição do Lubango. devido ao seu grande nível de contágio. A sarna, por exemplo, está a fazer com que famílias tenham dificuldades em mandar as crianças à escola, uma situação que está a levar a mobilização das autoridades para a inversão do quadro. O impacto das endemias nas famílias e, sobretudo, as formas de prevenção esteve em abordagem nesta terça-feira no Lubango, num seminário local, onde a diretora do Gabinete Provincial da Família e Igualdade de Gênero, Catarina Manuel, apelou ao envolvimento de todos no trabalho comunitário.
Precisamos trabalhar em conjuntos, o governo, as igrejas, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, para prevenirmos não só estes, mas outros problemas que se prendem com a saúde e o bem-estar das famílias.
Para travar a progressão da meningite, as autoridades sanitárias locais dizem estar empenhadas no reforço da vacina de rotina, a distribuição de medicamentos e mobilização das comunidades para lidar com a sarna. A diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães, reconhece o atual quadro difícil que precisa de ser melhorado com medidas antivetoriais.
Temos que reforçar as medidas antivetoriais. Vamos reforçar e já estamos a reforçar as medidas vacinais. Vamos também fazer um trabalho de educação na comunidade maior do que tem sido feito até agora. Já temos vários atores nesse cenário para melhorar toda a situação sanitária.
Situação sanitária presente da Uila preocupa autoridades locais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Femininos. Hoje a Nigéria tornou-se no primeiro país africano nesta competição a ganhar. Bateu a Coreia do Sul por 2-0. Nigéria tinha perdido o primeiro jogo do grupo, o grupo A, por 3-0 frente à Noruega. A Coreia do Sul tinha apanhado 4 de França. A Coreia do Sul já foi eliminada. Hoje, mais tarde, temos precisamente França-Noruega para decidir quem vai para o primeiro lugar do grupo. O outro jogo de hoje é aquele entre a Alemanha e a Espanha no grupo B. Tanto a Alemanha como a Espanha venceram os seus primeiros jogos. Ontem, Estados Unidos, um dos favoritos, iniciaram o campeonato com uma cabazada monumental, super cabazada, 13-0 à Tailândia. Americanas a festejarem todos os golos como se fosse um golo decisivo. Está a provocar algumas críticas. É um recorde da história da competição. Jogo do grupo F, onde a Suécia, também uma das favoritas, venceu o Chile por 2-0 num jogo que esteve interrompido devido à chuva torrencial. A Holanda bateu a Nova Zelândia por 1-0. Isso foi um jogo do grupo E, onde estão lá os Camarões, que perderam na sua estreia com o Canadá. Estávamos aqui a falar da cabazada da seleção feminina dos Estados Unidos, mas ontem, nos masculinos, também houve cabazadas em jogos de qualificação para o Euro 2020. A Alemanha pôs 8 batatas na capoeira da Estónia sem resposta. Jogo do grupo C, onde a Irlanda do Norte continua a surpreender. Foi a Bielorrússia ganhar por 1-0. A Irlanda do Norte comanda o grupo com 12 pontos em 4 jogos. A Alemanha tem 9 pontos, menos um jogo. A Holanda tem 3 pontos, menos 2 jogos. Como prevíamos, os campeões do mundo, a França, vingaram-se da derrota que sofreram com a Turquia no fim de semana. Foram a Andorra ganhar 4-0. Mbappé teve um arranque, deixou um defesa a falar sozinho e marcou o seu 100º golo da sua carreira. Turquia perdeu com a Islândia por 2-1. A Islândia é sempre perigosa neste grupo. O grupo H está tudo equilibrado. França, Turquia, Islândia, 9 pontos. Albânia logo atrás, à espreita, com 6. Todos com os mesmos jogos. Bélgica, um dos favoritos do torneio, despachou a Escócia 3-0. A Rússia viu-se e desejou-se para bater o Chipre 1-0. Jogos do grupo I, onde a Bélgica comanda com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, seguidos da Rússia com 9. A Itália bateu a Bósnia por 2-1. Comanda o seu grupo com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. É, vá bem, a Itália. Finlândia, a surpresa neste grupo, está em segundo lugar com 9 pontos. E a terminar, vamos falar do dinheiro, da massa no futebol. A revista financeira Forbes disse que Lionel Messi do Barcelona, La Pulga, foi o atleta mais bem pago do mundo nos últimos 12 meses. No último ano, oferiu rendimentos de 127 milhões de dólares, inclui salários, prémios e, claro está, os patrocínios, os anúncios que toda a gente vê na televisão e noutros locais. Enfim, Lionel Messi ganha, portanto, 352 mil dólares por dia. Ronaldo ficou em segundo lugar com 109 milhões ao ano. O Neymar, coitadinho, ficou em terceiro só com 105 milhões. Ah, dá para pagar umas contas. Aqui em Washington, Voz da América, os guerrilheiros de Renamo, fiéis ao ex-líder Afonso de Lacama, exigiram hoje a demissão do presidente do partido, Osumu Mohamed, supostamente por este estar a perseguir e a executar oficiais do Estado-Maior-General do principal partido da oposição em Moçambique. André Batista.
Uma conferência de imprensa concedida hoje na Serra da Corongosa, Mariano Chissungo, um general de Renamo, disse que a gestão de Osumu Mohamed tem estado a corroer o partido.
O que nós queremos agora, a decisão que nós tomamos, não queremos de Osumu. Queremos que esse mês de julho, no dia 10 a 15, nós comando, vamos juntar, escolhermos qual que vai ser nosso presidente. É ele que vai nos levar até no acantonamento e na dispensação e no enquadramento. Com Osumu nunca mais. Faz conta, ele é invadiu. Corrompeu o partido Renamo. Os militares não gostaram.
Disse ainda que nos últimos dias há uma perseguição e execução de oficiais da Renamo.
Mandou correr 3 brigadeiros. Logo o homem ocupou o quartel-general. E dedicou a ordem, deve ser detido. Assim estão detidos 3 brigadeiros. Primeiro, todos os delegados provinciais foram escolhidos, assim como distritais. Segundo, foram detidos 3 brigadeiros nossos. Nós vimos o homem está a ser usado. Aqueles 3 brigadeiros foram detidos, já matou. O nosso brigadeiro Josefo foi matado com Sufo 5 tiros no dia 3, na segunda-feira semana passada.
Sobre a lista entregue ao governo, o general de Renamo denunciou a inclusão de amigos e familiares de Osumu Mohamed. Disso fala André Batista para a Voz da América.
Portanto, mais um caso a complicar ainda mais a situação política em Moçambique. E na segunda meia hora vamos ter mais pormenores sobre esta questão e de outras questões também vindas de Moçambique e não só. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos cortar a nossa transmissão pelo Facebook. Retomamos o Facebook dentro de 2 minutos e meio, quando se iniciar a segunda meia hora com o Amâncio Miguel. Mas para já, vamos ficar com a música sul-africana de Mikasa, Feeling You.
Você é meu amor, minha mulher. Você é a minha flor, minha paixão.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 12 de junho de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, em Hong Kong, registram-se confrontos entre a polícia e manifestantes que resultaram, pelo menos, em 72 feridos. Uma criança morreu vítima de ébola no Uganda, no primeiro caso transfronteiriço de vírus, desde que um surto de doença começou há um ano na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através da retransmissão local da Voz da América. Estamos presentes na internet, nossa referência é VOA Português e no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Dan Crafton. E nas notícias, João Santarita.
Em Hong Kong, registaram-se confrontos entre a polícia e manifestantes que resultaram em pelo menos 72 feridos. Milhares de manifestantes tinham-se concentrado em frente à sede do governo para protestar contra um projeto de lei de extradição, ao abrigo do qual Hong Kong poderá extraditar para a China pessoas acusadas de crimes. A polícia usou gás lacrimogéneo, balas de borracha e bastões para tentar dispersar os manifestantes que forçaram o adiamento da sessão da legislatura que ia discutir a nova lei.
A polícia russa prendeu o líder da oposição Alex Navalny e mais de 400 outras pessoas numa manifestação na capital Moscovo, pedindo a punição de polícias que alegadamente tentaram incriminar falsamente um conhecido jornalista. Alguns jornalistas estrangeiros também foram detidos. A organização OVD, que faz a monitoria de prisões na Rússia, disse que um total de 420 pessoas foram presas. As manifestações ocorreram depois da polícia ter subitamente abandonado acusações contra o jornalista Ivan Golunov, que a polícia disse estar envolvido no tráfico de drogas, afirmando terem sido encontradas drogas em sua casa.
Uma criança morreu vítima de ébola no Uganda no primeiro caso transfronteiriço do vírus, desde que um surto da doença começou há um ano na República Democrática do Congo. O escritório da Organização Mundial de Saúde no Uganda confirmou a morte, citando a ministra de Saúde, Jane Ruth Aseng, que confirmou mais dois casos da doença no país. A mesma fonte disse que a criança foi levada para o hospital de Kagando, no oeste do Uganda, depois dela e vários membros da família terem regressado da República Democrática do Congo na passada segunda-feira. Frente a estes casos, o Comitê de Emergência da OMS convocou para sexta-feira uma reunião de emergência. O vírus do ébola já matou cerca de 1.400 pessoas na República Democrática do Congo desde agosto.
O México deve enviar 6 mil tropas da Guarda Nacional para a fronteira sul com Guatemala esta quarta-feira, como parte do acordo para reduzir o número de pessoas que viajam pelo país na esperança de entrar nos Estados Unidos. O acordo também inclui a expansão de um programa para os migrantes regressarem ao México enquanto seus pedidos de refúgio aqui nos Estados Unidos são processados e um compromisso de ambas partes para trabalhar nos esforços de desenvolvimento da América Central. Os guerrilheiros da RENAMO, em Moçambique, fiéis ao seu antigo líder Afonso Djakama, exigiram nesta quarta-feira a demissão do presidente do partido, Ossufo Momade, supostamente por estar a perseguir e executar oficiais do Estado-Maior-General do principal partido da oposição em Moçambique. A partir do centro daquele país, temos já o André Batista com os detalhes sobre esta notícia de última hora.
Numa conferência de imprensa concedida hoje na Serra da Corongosa, Mariano Chissungo, O general Ternamo disse que a gestão de Yusuf Mohamed tem estado a corroer o partido.
O que nós queremos agora dizer que nós tomamos, não queremos Yusuf. Queremos que esse mês de julho, no dia 10 a 15, nós comando, vamos juntar, escolhermos qual que vai ser nosso presidente. É ele que vai nos levar até no acantonamento e na dispensação e no enquadramento. Com Yusuf nunca mais. Faz conta, ele invadiu. Corrompeu o partido Renamo. Os militares não gostaram.
Disse ainda que nos últimos dias há uma perseguição e execução de oficiais da Renamo.
Mandou correr 3 brigadeiros. Logo o homem ocupou o quartel-general. E dedicou a ordem, deve ser detido. Assim estão detidos 3 brigadeiros. Primeiro, todos os delegados provinciais foram escolhidos, assim como distritais. Segundo, foram detidos 3 brigadeiros nossos. Nós vimos o homem está a ser usado. Aqueles 3 brigadeiros que foram detidos, já matou. O nosso brigadeiro Josefo foi matado com sufo 5 tiros no dia 3, na segunda-feira semana passada.
Sobre a lista entregue ao governo, o general Ternamo denunciou a inclusão de amigos e familiares de Yusuf Mohamed.
Assim, a lista de enquadramento levou deles sobrinhos, cunhados, para enquadrar e ocupar a pasta dos comandos. Povo como esses. Ternamo tem comandos. Dali nós vimos que o homem está a ser usado.
Disso fala André Batista para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Esta é uma notícia que está também disponível na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Em Nampula, também em Moçambique, 3 crianças foram recuperadas pela polícia nesta quarta-feira numa residência no bairro de Mutauanha, onde eram mantidas em cárcere privado desde o último dia 1 de julho, por sinal, dia da criança. A polícia ainda não se pronunciou, mas residentes afirmam que tinham sido sequestradas por cidadãos estrangeiros. Detalhes com Adina Soalehe.
Residentes no bairro que se deslocaram junto da casa onde estavam as crianças, com idade entre 7 e 15 anos, disseram que foram recuperadas depois de uma das vítimas ter conseguido fugir do cativeiro e dirigir-se à esquadra da polícia local. De seguida, os policiais deslocaram-se à casa e conseguiram libertar as outras 2 crianças e deter 3 cidadãos estrangeiros, provavelmente nigerianos, de acordo com os residentes, como uma médica que, de acordo com os residentes, é esposa de um dos supostos sequestradores. Os moradores de Mutauanha decidiram fazer justiça com as suas mãos e iniciaram a vandalização da residência dos acusados, o que obrigou a polícia a enviar uma unidade de intervenção rápida que usou gás lacrimogêneo para acalmar os ânimos da população. Há registro de feridos. Os residentes dizem-se surpresos com a situação porque alguns dos acusados eram líderes de uma igreja local. Eles acreditam que o grupo já vinha raptando crianças para tráfico humano e pedem justiça.
Ah, nós estamos indignados, chega de nos tirar o nosso povo. Nossos filhos sofrem, por acaso no meu bairro está lá uma criança que está desaparecida. Então nós não podemos dizer com essa situação. Eu posso contar que também foi um dos que foi levado pela mesma situação, que ele desapareceu. Não podemos ser ameaçados, devemos ser acolhidos. Queremos justiça, que se faça justiça nesse estrangeiro que tira a nossa família.
Tem uma criança que estava lá, conseguiu fugir para lá no posto. Quando chega no posto, diz, tem um senhor que nos pegou dia 1 de junho até agora. E está aqui, a pessoa está aqui, vive aqui nos coqueiros aqui.
Nós queremos acabar com a criminalidade na cidade de Nampula. Em vez de acabar com a criminalidade, os polícias já que estão a agitar, que ainda mais poder fazer o que? Controlar para quê? A criminalidade, em vez de acabar, aumentar-se.
Roubaram crianças. 3 crianças. Sim, são 3 crianças.
Entretanto, a população também criticou a atitude da polícia. O comando provincial da PRM Nampula ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas prometeu fazê-lo depois de concluir as investigações preliminares. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigada, Dina Soalehe. Hoje, 12 de junho, é Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Organização Internacional do Trabalho estimam que mais de 22% ou seja, mais de 1 milhão das crianças moçambicanas entre os 7 e 17 anos, trabalham sobretudo na agricultura e pecuária. A maior parte tenta contornar a situação da pobreza no país. Para inverter esta situação, o UNICEF e especialistas do Instituto Moçambicano para a Democracia sensibilizam os partidos políticos para que durante as campanhas eleitorais apresentem manifestos eleitorais sensíveis aos problemas da criança. Alfredo Júnior.
O alerta vermelho do crescente número de crianças que abandonam a escola para se dedicarem ao trabalho, para o sustento da família, vem de Carlos Cumbe, da Associação Paco, que trabalha para reter as crianças na escola do distrito de Nkaissamankulu, em Maputo.
Temos estado a fazer sensibilizações a nível das famílias, junto com os pais, com vista a manter a sua criança na escola. Uma vez que muitas delas, aqui nesse distrito em particular, temos muitos adolescentes que abandonam a escola, param de estudar.
A Organização Internacional do Trabalho apontam para mais de 1 milhão de crianças moçambicanas envolvidas nas mais diversas formas de trabalho infantil, segundo Igor Félix.
Calculamos que há mais de 1 milhão de crianças entre 7 e 17 anos que estão empregadas, em particular, que estão a trabalhar, em particular, na agricultura, no comércio, como empregados domésticos e também como garimpeiros. Quando falamos de piores formas de trabalho infantil, falamos em particular de trabalho escravo, de exploração sexual, todos os trabalhos que põem em grave risco a saúde e o desenvolvimento psicofísico da criança.
A adoção de políticas públicas que olhem para a criança é a saída apontada por Hermenegildo Mulhovo, do Instituto Moçambicano para a Democracia, para quem os partidos políticos devem apresentar nos seus manifestos a defesa dos direitos das crianças.
Os partidos políticos podem ter a maior contribuição. Tem que existir mais esforço para parte dos partidos políticos. No ano passado nós tivemos as eleições municipais, nós podemos ver que o lugar que foi conferido à criança não foi dos melhores e nós achamos que nesse exato momento é possível corrigir, não somente da criança, mas também dos outros grupos. Mas devemos dizer que houve uma relativa melhoria se a gente comparar com os outros anos. Em 2018, sob o ponto de vista de qualidade, nós vimos que os partidos tiveram a sensibilidade de se orientar um bocado em função das agendas do cidadão, mas nesse exato momento queremos mais, queremos garantir que há mais informação, há mais dados.
A deputada Maria Amélia acredita que os partidos políticos estão sensíveis a esta problemática.
Temos vários problemas com relação às crianças. Temos crianças vivendo com os pais que também são vulneráveis, são pais sem possibilidade e que alguém tem que tomar conta dessas crianças. Então, é um problema vivenciado por todos e acredito que os partidos políticos, nos seus manifestos, têm que contemplar esta problemática.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E nós, Alfredo, continuamos a falar do Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, celebrado a 12 de junho, que é hoje, portanto, e as Nações Unidas chamam a atenção para o facto de 152 milhões de crianças em todo o mundo serem vítimas desta violação dos seus direitos. 7 em cada 10 crianças que trabalham fazem-no no setor da agricultura. Um dos objetivos de desenvolvimento de milênio sustentável da Organização das Nações Unidas é pôr fim ao trabalho infantil em todas as suas formas, isto até 2025. Mas o caminho parece longo. Álvaro Lugero Andrade.
Desde 1973, 171 países ratificaram a Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre a idade mínima para trabalhar. Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe a partir dos 14 anos, Cabo Verde e Moçambique a partir dos 15 anos, Brasil e Portugal a partir dos 16 anos. Entretanto, no terreno, a realidade é outra. Enquanto em Moçambique mais de 1 milhão e 200 mil crianças trabalham, de acordo com dados do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, tendo a pobreza como principal causa, em Cabo Verde é também a pobreza apontada por especialistas como a principal causa para o trabalho infantil, que, de acordo com um estudo de 2017, apontava que cerca de 92% das crianças na zona rural trabalhavam. Cerca de 8% das crianças em Cabo Verde, no entanto, é vítima de trabalho infantil e laboram, em média, 17 horas por semana, embora todas frequentam a escola. Os dados mostram que cerca de 75% das atividades exercidas por crianças concentram-se num setor agrícola e na pesca, áreas mais propícias ao meio rural, e as que estão nas lides domésticas sem laço de parentesco com o representante do agregado familiar constituem 11,4% dos ocupados. Por seu turno, em Angola, dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que no ano passado, 23% de crianças entre 5 e 17 anos de idade estavam envolvidas em atividades económicas ou tarefas domésticas por tempo superior ao apropriado para a sua idade. Daquele grupo, 3% das crianças dos 15 aos 17 anos de idade envolvidas em atividades económicas frequentava a escola e cerca de 9% não. A nível global, de acordo com as Nações Unidas, 152 milhões de crianças trabalham. 7 em cada 10 crianças que trabalham fazem-no no setor da agricultura.
E em Angola, concretamente na cidade de Luanda, continua o julgamento do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que é acusado de corrupção. Ontem houve drama emocional na sala de audiências, com lágrimas por parte do acusado. Repórter Venâncio Rodrigues.
Nesta terça-feira, Augusto Tomás chorou em tribunal, alegando estar a enfrentar dificuldades no sustento da sua família porque não recebe salários, tanto do organismo governamental de que era titular, como na sua condição de deputado à Assembleia Nacional. Acusado pelo Ministério Público no crime de peculato durante o tempo que dirigiu o Conselho Nacional de Carregadores, adstrito ao Ministério dos Transportes, Augusto Tomás declarou numa das últimas audiências que não precisava de se apropriar do dinheiro público porque era dono de mais de 40 imóveis adquiridos através de um empréstimo bancário na ordem de 60 milhões de dólares americanos. O ex-ministro disse ter organizado a sua vida económica em 1992, antes de assumir funções governativas. Mas agora, o ex-ministro diz não ter sequer como pagar as propinas dos colégios onde estudam seus filhos. O analista João Lucombo Zatuzola considera que as declarações do antigo governante deixam a sociedade angolana sem saber em que acreditar, porque publicamente não se conhece qualquer declaração dos seus bens apresentados antes de assumir cargos públicos.
Se nós, como simples cidadão, vamos acreditar em quem? A quem? A quê? A essas palavras? Não estou a fazer troça, nem ironia, nem gozo deles, não. É lei, lei. Agora, se hoje eles vêm fazer encenação de chorar porque não tem dinheiro, então vamos acreditar em que palavra? Primeira, onde ele fez, sem apresentar a declaração que eu estou a exigir, que eu já tinha dito, ou a essa encenação de lagrimar como fosse crocodilo para ter sangue. E os advogados exigir que ele seja julgado em liberdade. Quer dizer, apenas estou a fazer interrogações para dizer que entre essas duas declarações que ele produz e a minha exigência como observador, cidadão, de não ter apresentado declaração de bem, põe-lhe em contradição e condena-se a si próprio com as suas palavras.
Por sua vez, o jornalista Lídio Manuel entende que tudo não passa de uma encenação visando influenciar o tribunal sobre eventuais responsabilidades criminais a que possa vir a estar sujeito.
Se o ministro tanto lamenta que neste momento está a viver esta ação, do que dizer, portanto, dos milhões de angolanos que vivem na penúria? Portanto, há muitas as pessoas, não é? Muitos angolanos que nem sequer conseguem meter os filhos a estudar. Portanto, eu acho que não faz nenhum sentido quando ele diz que já é detentor de bens, é natural que ele os investiu e que naturalmente estes poderiam estar a dar rendimentos sem necessariamente tanto ter que depender das contas que estão congeladas. Eu acho que não colhe esse argumento, não. Sim, os advogados nessa altura também eles jogam, inclusive eles já vieram à praça pública dizer que tanto há fugas tanto de peças no processo, encenação, no sentido de criar um sentimento, portanto, de comiseração da parte da opinião pública, junto do que ele estará a ser alvo, portanto, de alguma injustiça.
Detido a 20 de junho de 2018, Augusto Tomás viu esta terça-feira negado um pedido de alteração da medida de coação solicitado pela sua advogada por uma alegada tendência de violação de direitos fundamentais. O ex-governante e mais 4 coarguidos estão indiciados nos crimes de peculato, violação de normas de execução de orçamento e abuso de poder de forma continuada. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden têm vindo a trocar farpas desde que o segundo anunciou a sua candidatura presidencial. Trump diz que o democrata Biden não tem energia e Biden critica o estilo agressivo de Trump. Esta semana, as farpas acentuaram quando os dois visitaram o estado de Iowa, no mesmo dia. Trump tinha claramente a campanha de 2020 em mente. O presidente republicano, que vai procurar a reeleição, criticou a administração de Barack Obama e atacou o ex-vice-presidente Joe Biden. America must never again be held hostage to foreign suppliers. Os Estados Unidos nunca mais devem ser reféns de fornecedores estrangeiros de energia, como estávamos sob o grupo Obama-Biden, o sonolento Biden. Joe sonolento.
Biden, Sleepy Joe.
O principal argumento a favor de Trump tem sido o crescimento da economia dos Estados Unidos, mas a sua política de tarifas prejudica os agricultores americanos e alguns industriais, levando a suspeitas de que a economia irá baixar. No entanto, Trump insiste que as tarifas beneficiam os agricultores.
We are taking in billions, and out of those billions that we're taking in tariffs, we gave the farmer $16 billion because that was the highest amount that China had ever used.
Ganhamos bilhões, e desses bilhões de tarifas, demos 16 bilhões aos agricultores, porque essa é a maior quantia que a China já usou para comprar os seus produtos. Trump publicou uma série de tweets expressando a certeza da sua reeleição. Usou também o estudo Rasmussen, que sugere uma taxa de aprovação de 50%. Contudo, um estudo da Universidade de Quinnipiac, publicado esta semana, mostra Biden à frente de Trump por uma margem de 13 pontos. Biden começou a sua visita a Iowa criticando o estilo de liderança de Donald Trump.
I think he's genuinely a threat to our core values.
Penso que ele é uma ameaça aos nossos principais valores. E ele é uma ameaça à nossa postura no mundo. Nas cerimônias do dia D, foi para mim espantoso que ele tenha tweetado sobre todos, desde o presidente da Câmara de Londres à atriz americana Bette Midler.
He was tweeting attacks on everybody, from the mayor of London to Bette Midler.
O pré-candidato democrata também contrariou Trump em relação às tarifas.
The fact is, he backed off this threat on tariffs with Mexico lately because realized that he was likely to lose Michigan, Ohio and Iowa. All of a sudden,
o facto é que ele recuou agora nas suas ameaças de tarifas ao México, porque percebeu que haveria de provavelmente perder Michigan, Ohio, Iowa e, de repente, tal como dizemos no sul de Delaware, foi chamado ao altar para falar com o senhor. Mas não se engane, se de facto as coisas ficarem difíceis de novo, ele voltará a ameaçar com tarifas. Para ele, os trabalhadores americanos, a meu ver, são peões no seu jogo.
To him, American workers, in my view, are just a pawn. They're pawns in his game.
Neste momento, Biden e Trump seguem na dianteira nos seus partidos para a corrida presidencial. Mas as eleições de 2020 estão ainda distantes e as de 2016 mostraram que surpresas de última hora não podem ser afastadas. Os Camarões enviaram mais tropas para a fronteira com a Nigéria e o Tchad após o ataque pelo grupo terrorista Boko Haram na localidade de Derak, que causou a morte a pelo menos 13 militantes e a um número desconhecido de civis. São, de facto, militares e não militantes. As autoridades dizem ter sido o pior ataque do ano e o sétimo assalto do Boko Haram em 3 semanas, indicando uma nova série por parte do grupo terrorista islâmico. Paulo Oliveira apresenta aqui e agora uma reportagem de Edwin Kinzeka.
Tropas do Batalhão da Força Rápida de Intervenção cantando que vão defender o país dos terroristas do Boko Haram com honra e lealdade. Os militares camaroneses confirmaram que o grupo islamista matou pelo menos 13 dos seus soldados e destruiu 3 embarcações militares no ataque a Darak, uma localidade situada na fronteira do lago Chad. Os meios de informação locais referiram que 21 soldados e dezenas de guerrilheiros do Boko Haram foram mortos e 45 suspeitos detidos. Aldeões que fugiram afirmaram a um jornalista que o Boko Haram tinha morto pelo menos 40 civis e militares. Os militares camaroneses não confirmaram de imediato as baixas civis, mas admitiram que o ataque foi o de maior número de baixas no último ano. Um comandante da área, o coronel Azié, referiu ter sido enviado a mais tropa para a fronteira para proteger o território dos ataques do Boko Haram.
É difícil de haver um muro de defesa no longo da fronteira.
Ele refere ser difícil construir uma parede de segurança ao longo da fronteira. O objetivo, diz ele, é o de impedir os terroristas de penetrarem ou de escaparem. Segundo ele, os militares ocupam a maioria das zonas de risco. Os militares dos Camarões, por razões estratégicas, não referem o número de tropas enviadas para a fronteira. Com os militares camaroneses a reforçar a zona de conflito, a população local fugiu. O governador da região Norte, Bakary, afirmou que o Boko Haram desencadeou pelo menos 7 ataques de envergadura nas últimas 3 semanas.
C'est le lieu pour moi ici d'appeler encore l'attention des populations, de toutes les forces vives, s'aligner autour des forces de défense et de sécurité pour maximiser la.
Ele afirma ter pedido uma vez mais a colaboração da população com os militares para fazer com que a segurança seja restabelecida no mais curto espaço de tempo. Sustenta que os grupos de autodefesa das zonas de risco devem ser reativados e os pontos de entrada na fronteira controlados. As Nações Unidas referem que a década de luta do Boko Haram causou mais de 27 mil mortes e o deslocamento de quase 2 milhões de pessoas nos Camarões, no Chad, no Níger e na Nigéria. O combate aos rebeldes integra tropas do Benin, dos Camarões, do Chad, do Níger e da Nigéria.
João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Femininos. Hoje a Nigéria tornou-se no primeiro país africano nesta competição a ganhar. Bateu a Coreia do Sul por 2-0. Nigéria tinha perdido o primeiro jogo do grupo, o grupo A, por 3-0 frente à Noruega. A Coreia do Sul tinha apanhado 4 de França. A Coreia do Sul já foi eliminada. Hoje, mais tarde, temos precisamente França-Noruega para decidir quem vai para o primeiro lugar do grupo. O outro jogo de hoje é aquele entre a Alemanha e a Espanha no grupo B. Tanto a Alemanha como a Espanha venceram os seus primeiros jogos. Ontem, Estados Unidos, um dos favoritos, iniciaram o campeonato com uma cabazada monumental, super cabazada, 13-0 à Tailândia. Americanas a festejarem todos os golos como se fosse um gol decisivo. Está a provocar algumas críticas. É um recorde da história da competição. Jogo do grupo F, onde a Suécia, também uma das favoritas, venceu o Chile por 2-0 num jogo que esteve interrompido devido à chuva torrencial. A Holanda bateu a Nova Zelândia por 1-0. Isso foi um jogo do grupo E, onde estão lá os Camarões, que perderam na sua estreia com o Canadá. Estávamos aqui a falar da cabazada da seleção feminina dos Estados Unidos. Mas ontem, nos masculinos, também houve cabazadas em jogos de qualificação para o Euro 2020. A Alemanha pôs 8 batatas na capoeira da Estónia sem resposta. Jogo do grupo C, onde a Irlanda do Norte continua a surpreender. Foi a Bielorrússia ganhar por 1-0. A Irlanda do Norte comanda o grupo com 12 pontos em 4 jogos. A Alemanha tem 9 pontos, menos um jogo. A Holanda tem 3 pontos, menos 2 jogos. Como prevíamos, os campeões do mundo, a França, vingaram-se da derrota que sofreram com a Turquia no fim de semana. Foram a Andorra ganhar 4-0. Mbappé teve um arranque, deixou um defesa a falar sozinho e marcou o seu 100º golo da sua carreira. Turquia perdeu com a Islândia por 2-1. A Islândia é sempre perigosa. Neste grupo, o grupo H, está tudo equilibrado. França, Turquia, Islândia, 9 pontos. Albânia logo atrás, à espreita, com 6. Todos com os mesmos jogos. Bélgica, um dos favoritos do torneio, despachou a Escócia 3-0. A Rússia viu-se e desejou-se para bater o Chipre 1-0. Jogos do grupo I, onde a Bélgica comanda com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, seguidos da Rússia com 9. A Itália bateu a Bósnia por 2-1. Comanda o seu grupo com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. É, vá bem, a Itália. Finlândia, a surpresa neste grupo, está em segundo lugar com 9 pontos. E a terminar, vamos falar do dinheiro, da massa no futebol. A revista financeira Forbes disse que Lionel Messi do Barcelona, La Pulga, foi o atleta mais bem pago do mundo nos últimos 12 meses. No último ano, ele feriu rendimentos de 127 milhões de dólares, inclui salários, prémios e, claro está, os patrocínios, os anúncios que toda a gente vê na televisão e noutros lugares. Enfim, Lionel Messi ganha, portanto, 352 mil dólares por dia. Ronaldo ficou em segundo lugar com 109 milhões ao ano. O Neymar, coitadinho, ficou em terceiro só com 105 milhões. Ah, dá para pagar umas contas.
Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, num dia em que as edições eletrónicas dos jornais New York Times e Washington Post destacam o facto do presidente ter reivindicado privilégio executivo para bloquear o acesso do Congresso aos documentos sobre a questão de como a cidadania foi adicionada no censo de 2020. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.coe, através do telemóvel em português, e podem acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais um, 908-652-4584, 14 horas 34 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 24 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, na produção continua a Torres Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora: em Hong Kong registaram-se confrontos que resultaram em pelo menos 72 feridos. A polícia russa prendeu Navalny e mais de 400 outras pessoas. 12 de junho de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e teremos um resumo de notícias. E vamos começar em Luanda, onde prossegue o julgamento do antigo ministro dos Transportes Augusto Tomás, acusado de corrupção. Ontem houve drama emocional na sala de audiências, com lágrimas por parte do acusado, como nos refere o Venâncio Rodrigues.
Nesta terça-feira, Augusto Tomás chorou em tribunal, alegando estar a enfrentar dificuldades no sustento da sua família porque não recebe salários, tanto do organismo governamental de que era titular, como na sua condição de deputado à Assembleia Nacional. Acusado pelo Ministério Público no crime de peculato durante o tempo que dirigiu o Conselho Nacional de Carregadores, adstrito ao Ministério dos Transportes, Augusto Tomás declarou numa das últimas audiências que não precisava de se apropriar do dinheiro público porque era dono de mais de 40 imóveis adquiridos através de um empréstimo bancário na ordem de 60 milhões de dólares americanos. O ex-ministro disse ter organizado a sua vida económica em 1992, antes de assumir funções governativas. Mas agora, o ex-ministro diz não ter sequer como pagar as propinas dos colégios onde estudam seus filhos. O analista João Lucombo Zatuzola considera que as declarações do antigo governante deixam a sociedade angolana sem saber em que acreditar, porque publicamente não se conhece qualquer declaração dos seus bens apresentados antes de assumir cargos públicos.
Se nós, como simples cidadão, vamos acreditar em quem? A quem? A quê? A essas palavras? Não estou a fazer troça, nem ironia, nem gozo deles, não. Ele lei. Agora, se hoje eles vêm fazer encenação de chorar porque não tem dinheiro, então vamos acreditar em que palavra? Primeira, onde ele fez, sem apresentar a declaração que eu estou a exigir, que eu já tinha dito, ou a essa encenação de lagrimar como fosse crocodilo para ter sangue. E os advogados exigir que ele seja julgado em liberdade. Quer dizer, apenas estou a fazer interrogações para dizer que entre essas duas declarações que ele produz e a minha exigência como observador, cidadão, de não ter apresentado declaração de bem, põe-lhe em contradição e condena-se a si próprio com as suas palavras.
Por sua vez, o jornalista Lídio Manuela entende que tudo não passa de uma encenação visando influenciar o tribunal sobre eventuais responsabilidades criminais a que possa vir a estar sujeito.
Se o ministro tanto lamenta que neste momento está a viver a estação, do que dizer, portanto, dos milhões de angolanos que vivem na penúria. Portanto, há muitas pessoas, não é, muitos angolanos, que nem sequer conseguem meter os filhos a estudar, Portanto, eu acho que não faz nenhum sentido quando ele diz que já é detentor de bens, é natural que ele os investiu e que naturalmente estes poderiam estar a dar rendimentos sem necessariamente tanto ter que depender das contas que estão congeladas. Eu acho que não colhe esse argumento, não. Sim, os advogados nessa altura também eles jogam, inclusive eles já vieram à praça pública dizer que tanto há fugas tanto de peças no processo, encenação, no sentido de criar um sentimento, portanto, de comiseração da parte da opinião pública, junto do que ele estará a ser alvo, portanto, de alguma injustiça.
Detido a 20 de junho de 2018, Augusto Mas viu esta terça-feira negado um pedido de alteração da medida de coação solicitado pela sua advogada por uma alegada tendência de violação de direitos fundamentais. O ex-governante e mais quatro coarguidos estão indiciados nos crimes de peculato, violação de normas de execução de orçamento e abuso de poder de forma continuada. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Organização Internacional do Trabalho, estimam que mais de 22%, ou seja, mais de 1 milhão de crianças moçambicanas, entre os 7 e os 17 anos, trabalha sobretudo na agricultura e na pecuária. A maior parte tenta contornar a situação da pobreza. Para inverter este cenário, a UNICEF e os especialistas do Instituto Moçambicano para a Democracia sensibilizam os partidos políticos para que durante as campanhas eleitorais apresentem manifestos eleitorais sensíveis aos problemas da criança. Hoje, aliás, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, como nos refere o Alfredo Júnior.
O alerta vermelho do crescente número de crianças que abandonam a escola para se dedicarem ao trabalho para o sustento da família vem de Carlos Cumbe, da Associação Paco, que trabalha para reter as crianças na escola do distrito de Nkaixamankulu, em Maputo.
Temos estado a fazer sensibilizações a nível das famílias junto com os pais com vista a manter a sua criança na escola. Uma vez que muitas delas, aqui nesse distrito em particular, temos muitos adolescentes que abandonam a escola, param de estudar.
A Organização Internacional do Trabalho aponta para mais de 1 milhão de crianças moçambicanas envolvidas nas mais diversas formas de trabalho infantil, segundo Igor Félix.
Calculamos que há mais de 1 milhão de crianças entre 7 e 17 anos que estão empregadas, em particular, que estão a trabalhar, em particular, na agricultura, no comércio, como empregados domésticos e também como garimpeiros. Quando falamos de piores formas de trabalho infantil, falamos em particular de trabalho escravo, de exploração sexual, todos os trabalhos que põem em grave risco a saúde e o desenvolvimento psicofísico da criança.
A adoção de políticas públicas que olhem para a criança é a saída apontada por Hermenegildo Mulhovo, do Instituto Moçambicano para a Democracia, para quem os partidos políticos devem apresentar nos seus manifestos a defesa dos direitos das crianças.
Os partidos políticos podem ter maior contribuição. Tem que existir mais esforço para parte dos partidos políticos. No ano passado nós tivemos as eleições municipais, nós pudemos ver que o lugar que foi conferido à criança não foi dos melhores e nós achamos que nesse exato momento é possível corrigir, não somente da criança, mas também dos outros grupos. Mas devemos dizer que houve uma relativa melhoria se a gente comparar com os outros anos. Em 2018, sob o ponto de vista de qualidade, nós vimos que os partidos tiveram a sensibilidade de se orientar um bocado em função das agendas do cidadão, mas nesse exato momento queremos mais, queremos garantir que há mais informação, há mais dados.
A deputada Maria Amélia acredita que os partidos políticos estão sensíveis a esta problemática.
Temos vários problemas com relação às crianças. Temos crianças vivendo com os pais que também são vulneráveis, são pais sem possibilidade e que alguém tem que tomar conta dessas crianças. Então, é um problema vivenciado por todos e acredito que os partidos políticos, nos seus manifestos, têm que contemplar esta problemática.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta quarta-feira, a economista-chefe do Banco Africano de Desenvolvimento, Hanan Morsi, disse hoje que a tensão comercial entre os Estados Unidos e a China fortalece a necessidade de os países africanos avançarem para uma maior integração regional. O contexto global e a aversão ao multilateralismo, disse Morsi, e até uma reversão desse modelo fortalece a necessidade de o continente africano reforçar a integração regional por contrariar o impacto global dessas tendências. Morsi falava nos encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento que decorrem até sexta-feira em Malabo, a capital da Guiné Equatorial. Aquela responsável adiantou ainda que, num cenário ambicioso, a África Austral deve ter um aumento de 3% em termos de rendimento com a implementação do Tratado Continental de Livre Comércio, o que compara com cerca de 7% pela África Central devido ao facto de muitos países serem isolados do mar. O banco americano Citibank informou ao Banco Nacional de Angola que pretende regressar ao país cerca de 16 anos após ter encerrado o escritório de representação em Luanda, revela o jornal Valor Económico. A justificar o interesse, prossegue aquele jornal angolano, citando fontes conhecedoras da negociação. Isto é, entre outros, a pressão das empresas petrolíferas junto dos parceiros financeiros e as dificuldades nos pagamentos para operações em dólares. Um sinal concreto desta intenção foi a participação de quadros superiores do Citibank na Conferência Angola Petróleo e Gás 2019, evento que decorreu em Luanda na semana passada. No Brasil, as vendas a retalho registaram em abril uma queda de 0,6% na comparação com o mês anterior, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta é a primeira contração para o mês de abril desde 2015, quando houve uma queda de 1% e também o dado mais fraco desde dezembro. Os resultados foram ainda mais fracos do que as expectativas em pesquisa de Reuters de estabilidade na comparação mensal e de alta de 2,85% na base anual. Falemos agora das bolsas de valores. Nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova Iorque, a bolsa continua em terreno negativo após a divulgação de números que indicam um recuo da inflação em maio no país. No final da manhã, o índice Dow Jones registrava uma ligeira variação negativa de 0,01%, enquanto o Nasdaq baixava 0,23% e o índice alargado S&P 500 descia 0,16%. A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos baixou 0,2 décimos e ficou em 1,8% em maio, indicou o governo, assinalando que os preços aumentaram 0,1% em relação a abril, o aumento mais baixo desde janeiro. Na Europa, as principais bolsas estavam hoje negativas após o recuo dos índices americanos e asiáticos e com o tema das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China a manter-se na ordem do dia. Entre as principais bolsas europeias, Milão recuava 0,52%, Paris 0,39% e Frankfurt 0,29%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Fala Só desta semana será o cientista político Nelson Domingos. Não dormir o suficiente tem sido relacionado como contribuinte para doenças cardiovasculares e mesmo a morte devido a problemas das coronárias. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Um estudo publicado recentemente sugere uma razão possível que pode causar a súbita brusca de pressão arterial. Os pesquisadores analisaram 300 homens e mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 70 anos, que não tinham historial de problemas de coração. Os participantes tiveram a sua pressão arterial medida durante 2 dias e 2 noites. Para avaliar a eficácia do sono, utilizaram instrumentos para a medição do movimento quando dormiam. Os especialistas concluíram que os participantes com menor registro de sono tiveram também um aumento da pressão arterial durante a noite e um índice elevado no dia seguinte. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O historiador moçambicano Yusuf Adam defende a compensação justa aos que cedem as suas terras para projetos de exploração de recursos naturais, para evitar a percepção de que a lei de nacionalização da terra só funciona para os pobres. A terra é do Estado quando o dono é pobre. Quando é um rico, não, diz Adam. Ele explica que em Moçambique, na prática, são os pequenos cuja terra é quase expropriada com pagamento irrisório. E as pessoas sabem disso. Há uma série de problemas que foram criados e têm que ser resolvidos. Esta é a Agenda Africana, aqui na Voz da América. Conversamos com o professor Yusuf Adam, aqui em Washington, onde participou numa conferência do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, na qual investigadores de vários países procuraram entender as causas da insurgência no norte de Moçambique, em particular em Cabo Delgado, onde desde 2017 já foram mortas pelo menos 300 pessoas. Antes do professor Yusuf Adam, ouvimos o pesquisador americano Greg Pirio, que fala sobre os objetivos do referido encontro.
Acho que o importante é que pessoas estão a pensar qual é a solução. E estamos a pensar em vários níveis de ajudar o governo e o povo moçambicano de enfrentar a situação de uma maneira mais positiva, que vai respeitar os direitos humanos, que dá mais segurança a populações, que pode agir como uma fonte para um desenvolvimento econômico em Cabo Delgado, no sentido de que a população vai ganhar muito mais de investimentos e que o governo precisa de saber mais os problemas que existem lá no terreno e que a população precisa de dizer quais são as soluções que elas precisam para melhorar a vida econômica e de saúde, etc.
Fala-se também de extremismo islâmico, será o caso?
Sim. Essa situação é muito triste. É muito triste porque os jovens estão a caminhar de uma maneira errada para resolver problemas. E uma coisa que nós discutimos é em qual sentido esta fenômeno de extremistas é uma reflexão da realidade no terreno e frustração dos jovens com a situação econômica, política, etc. E também se há de influências externas de grupos em outros países que estão a influenciar os jovens de tomar armas e de agir nesta maneira. Então, existe a terrível violência para as pessoas que estão a sofrer. Então, como é que nós podemos enfrentar esta situação de maneira positiva para pôr fim do terrorismo e também para melhorar a vida das pessoas?
Greg Pirio, pesquisador que participou numa conferência do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington para analisar as causas da insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, uma insurgência que oficialmente começou em 2017. O professor Yusuf Adam tem estudado aquele fenómeno.
Eu acho que normalmente as pessoas acham que esta parte deste conflito começou em 4 ou 5 de outubro de 2017. Então, até hoje passaram 17 meses. Eu acho que não está correto. A coisa começou antes. Acho que em 2016 houve um ataque por parte das autoridades contra um grupo de jovens que foram presos, batidos, etc., no distrito, num dos distritos de Cabo Delgado, e ninguém sabia do assunto, né? E finalmente falei com alguns dos pais, etc., que diziam que não sabiam porque é que tinham prendido as pessoas, e parecia ser uma luta dentro das comunidades islâmicas. Como tu sabes, as organizações islâmicas em Moçambique, como em todo o lado, também as católicas, as cristãs, tu tens várias divisões entre elas, de culto, de classe, de objetivos sociais, etc. Então nós acabamos comprando, de uma forma ou de outra, esse conflito. A única forma de resolver isso, efetivamente, era ter um diálogo com as comunidades. E acabou-se a fazer mal de fazer do Estado se associar com uma única, um único grupo islâmico em Moçambique, que é o Conselho Islâmico. O Conselho Islâmico não representa os muçulmanos todos. Eu nunca votei por eles, então como é que eles vão me respeitar? Como é que o meu Estado, que é um Estado democrático, vai buscar dois indivíduos para me representarem a mim? Eu estou a dizer isso em meu nome, mas o que te quero dizer é que as pessoas naquelas comunidades em Cabo Delgado dizem isso. Dizem, olha, há aqui um senhor fulano de tal, que não te vou dizer o nome, não gosta de mulheres. Eu sou uma mulher e sou chefe de uma mesquita há mais de 20 anos. Qual é o problema? O que eu estou a tentar explicar é que há uma situação na província de Cabo Delgado, mas no resto do país, em muitos lugares, onde é que há uma falta de diálogo direto entre o Estado, não estou a falar dos partidos políticos, o Estado com a população. É preciso ouvir as pessoas e tentar resolver os problemas, não é? E depois não pode haver, digamos que, dois discursos. Tu tens, por exemplo, vamos julgar as pessoas, julgamos toda a gente. Apanharam algum estrangeiro? Foi julgado algum estrangeiro naqueles 300? Eu não vi nenhum. Mas 100 pessoas foram libertadas. O próprio Presidente da República diz que dessas 100 pessoas que foram libertadas já não deviam ter, porque saíram só a fazer complicações. Como disse a Zenaida Machado, essas 100 pessoas desapareceram. Ninguém sabe onde estão.
Uma das questões, professor Yusufo, é a compensação justa aos que cedem as suas terras para a exploração de recursos naturais.
Quer dizer, há uma lei de nacionalização da terra, mas só funciona para os pobres. A terra é do Estado quando o dono da terra é um pobre. Quando é um rico, não. Tu sabes que em Moçambique há uma divergência entre a lei e a prática, não é? Quer dizer, a terra é do Estado, a terra é nacionalizada, mas na prática, epá, são os pequenos cuja terra é quase expropriada com um pagamento irrisório do valor da terra. E as pessoas sabem disso. Então, há uma série de problemas que foram criados e que têm que ser resolvidos. E só se podem resolver através do diálogo. Como eu disse, é preciso negociar com as pessoas. Nem é preciso andar à procura dos chamados insurgentes, mas chamados, é ir às aldeias, é ir aos conselhos executivos das aldeias, etc. Porque eles próprios sabem quem são as pessoas. Mas sem uso da força. Leva tempo, dá muito trabalho, mas é preciso fazer isso. Não é? Não fazendo isso, nós vamos continuamente andar com estes conflitos. É preciso também devolver o poder às comunidades. É preciso realmente ter eleições ao nível comunitário e de base que sejam verdadeiras e que permitam às comunidades escolherem quem eles querem.
A distribuição de recursos está em causa aqui?
Sim, está em causa, mas também o problema é assim, as pessoas estão à espera de benefícios, querem que a sua vida melhore. Não é construindo uma aldeia de pedra que tu resolves os problemas, tens que construir as casas, etc., de acordo com as necessidades e vontades da população. Alguns nem querem ir para a aldeia nenhuma, querem dinheiro para ir viver para outro sítio. Por que não? Então, há aqui questões de desenvolvimento sustentável que têm que ser considerados. E, ao mesmo tempo, tendo esse desenvolvimento sustentável e tendo um Estado que funcione realmente democraticamente, tu vais ter paz. Senão vamos andar em guerra continuamente. Quer dizer, 50 anos da minha vida passo a ouvir-se falar em guerra, 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 conflitos aqui, ali, acolá, e que se pode se resolver através do diálogo. Eu estou à espera que, de facto, o presidente Nyusi faça, efetivamente, não é? A paz, quer dizer, negocie com todos, até com o diabo, se for preciso. E se houver marcianos, como dizia o professor Aquino de Bragança, interessados, eles que vêm, a gente negocia com toda a gente. É preciso negociar e parar com isto de vez e ir resolvendo os problemas, para não termos depois constantemente o Estado Islâmico disse que fez isso. Eu, até hoje, com todos os meus colegas com quem trabalho em Cabo Delgado, ninguém confirmou. Então, vão inventar.
Mas haverá condições, eventualmente, para usarem isto para entrarem?
Não, eu não acredito muito. Não te estou a dizer que possa haver um ou outro indivíduo ideológico, etc. Mas não há, objetivamente, o que eu tenho visto, não há condições para eles entrarem. Mas se a guerra continua e não resolvermos, pode-se transformar, não é? É preciso agora. É preciso ter um bocado de cuidado. É que as pessoas estão sempre a dizer, o diabo vem aí, o leão há de vir aí, mas ninguém faz nada, não é? Continuamos em vez de termos a nossa própria política e estratégia para encontrar a paz, estamos muito preocupados com o que diz o inimigo. E aí um dia nós não somos capazes de enfrentar ninguém porque nós não resolvermos os nossos problemas.
E assim foi a conversa com o historiador moçambicano Yusuf Adam, da Universidade Eduardo Mondlane, ele que tem seguido a questão da insurgência na província norteña de Cabo Delgado, em Moçambique. Foi Agenda Africana com o Amancio Miguel. Até para a semana.
Passagem para o resumo de notícias de 12 de junho de 2019, quarta-feira. Em Hong Kong registaram-se confrontos entre polícia e manifestantes, de que resultaram pelo menos 72 feridos. Milhares de manifestantes tinham-se concentrado em frente à sede do governo para protestar contra um projeto de lei de extradição ao abrigo do qual Hong Kong poderá extraditar para a China pessoas acusadas de crimes. A polícia utilizou gás lacrimogéneo, balas de borracha e bastões para tentar dispersar os manifestantes que forçaram o adiamento da sessão de legislatura que ia discutir a nova lei. O projeto de lei alarmou diversos setores da vida económica e social de Hong Kong, com organizações empresariais, jurídicas e políticas a oporem-se ao plano. A polícia russa prendeu o líder da oposição Alexei Navalny e mais de 400 outras pessoas numa manifestação em Moscou, pedindo a punição de polícias que alegadamente tentaram incriminar falsamente um conhecido jornalista. Alguns jornalistas estrangeiros também foram detidos. A organização OVD, que fiscaliza as prisões na Rússia, disse que num total de 420 pessoas foram presas. As grandes manifestações ocorreram depois da polícia ter sido completamente abandonada acusações contra o jornalista Ivan Golunov, que a polícia afirmou estar envolvido no tráfico de drogas, afirmando terem sido encontradas drogas em sua casa. As autoridades abandonaram as acusações, afirmando não haver provas contra Golunov. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.